Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, aqui na Som Maior, o momento que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. E os nossos convidados hoje comemoram, neste ano de 2017, 30 anos de empresa. Eles são da USIP, Fundidos e Usinados, ali de Sara. Os nossos convidados são o Emir Luiz Bressan, diretor-presidente da USIP, e a Cristiane Bressan Binotti, diretora industrial da USIP, filha do Emir, né? Já é aqui pai e filha, sucessão familiar. Já vamos entrar nesse assunto, eu adoro entrar nesse assunto de sucessão familiar. E vamos saber também mais sobre a história da USIP, como é que essa história de 30 anos foi construída e o que tem ainda a construir, né? Porque investimentos estão vindo por aí. Sejam bem-vindos, Emir, Cristiane, sejam bem-vindos, bom dia.
Bom dia.
Vamos começar com o Emir, que é o fundador, né? Ele estava antes me dizendo, eu sei contar a história, porque foi eu que fundei. Foi isso mesmo. Como é que começou a história da USIP?
Foi lá em 1987... com o advento do plano lá do plano do Sarney, lá na época da... As empresas estavam no Brasil praticamente com um ano de trabalho na sua carteira. E eu me formei em técnico em mecânica na Escola Técnica Federal em 72 e fui para São Paulo, trabalhei em empresas grandes como Home, que é fabricante de máquinas e equipamentos, Dedini também. Depois, em 74, voltei para Blumenau, porque tinha deixado aqui a minha esposa, a Cirlei, que a gente namorava por carta, eu vinha uma vez por ano para cá, e aí estava querendo casar e voltei para Blumenau, onde trabalhei na Eletroassaltona, uma empresa que até hoje é referência em peças fundidas e usinadas. E aí, então, eu casei, fiquei lá até 80, depois de 80 vim para cá, trabalhei na antiga Cidesa, depois Copa Mertal. E em 87 eu tive a oportunidade de ser convidado pelo grupo do Gerdau, porque tinha muito trabalho nas empresas de médio porte, e eles estavam tendo dificuldade para serem atendidos. Né? Uhum. E eu, como já tinha uma relação já desde a época da Altona e aqui na Cidesa, e eles me convidaram para então montar uma pequena empresa. Eu montei aqui bem pertinho da rádio, aqui do lado da Retífica Nereu.
Certo.
Em 87, com o meu cunhado Laércio de Araújo, que tinha recém se formado em engenharia na USP. Montamos uma empresa com um torno e uma plena.
Então, quer dizer, vocês já montaram uma empresa com garantia de cliente.
Sim.
Já não foi uma dificuldade vender o que vocês faziam.
Não, era produzir e já vender, já tínhamos mercado. Aí a dificuldade maior era achar alguém que produzisse a parte da fundição. Então, onde daí eu fui desenvolver e ajudei até tecnicamente a desenvolver as empresas lá no Caravaggio, como Siderurgic Spirit, a própria Mademil, a gente começou junto praticamente com o Ney lá, mesma época a gente iniciou as atividades, e aí eu tinha o meu conhecimento, ia lá e ensinava eles a parte das minhas peças e até de outras peças para, em troca desse trabalho em conjunto, a gente desenvolver clientes. Eu desenvolvi vários clientes de ponta, né, que continuam sendo meus clientes até hoje.
Pois é, eu ia perguntar. A Gerdau, por exemplo, que foi quem foi o primeiro incentivador, né, a fazer a USIP,
ela
continua cliente até hoje?
Até hoje. Ele, inclusive, a gente faz para praticamente todas as usinas aqui no Brasil e exportamos para o Chile. Para a unidade lá do Chile também, da Gerdau.
É o maior cliente de vocês até hoje? Não.
Hoje não. Hoje ela está entre os 10, mas não é mais o primeiro, não. A gente desenvolveu os grandes clientes, né? E no segmento também de siderurgia e mineração. São os segmentos que a gente atua mais fortemente. Depois tem termoelétrica, a parte da antiga Eletrosul, hoje Engie, né? Extract Bell, também foram, tem uma pessoa que me relaciona até hoje, que é aqui de Siderópolis, um engenheiro, que ele me visitou aqui na época da Retífica Nereu nos fundos.
Quanto tempo ficou ali?
Nós ficamos ali um ano praticamente. Então, em 88, aí a gente já comprou um terreno, eu morava lá no Jardim Maristela, compramos um terreno lá e construímos em dezembro de 88, a gente mudou para lá, para uma sede própria.
Em um ano já estava com uma sede própria. Porque então o mercado era bom mesmo, assim. Nesse ano todo, nesse primeiro ano, a Gerdau era a cliente exclusiva ou tinha,
não, não,
já,
tinha.
Já começou a expandir?
Não, já tínhamos daí a Eletrosul, aqui a Icon foi nosso cliente também, uhum, desde o início da empresa, também trabalhamos muito para eles. E lá no Rio Grande do Sul também achamos outros como o grupo Sangoban, Brasilite, fábricas de cimento. Então eu tinha e tenho assim muito conhecimento da área metalúrgica, né? Então eu não ia lá vender um serviço apenas, eu ia vender a solução, eu ia vender as peças que eles precisavam.
Uhum.
E como eu tinha conhecimento e isso deu confiança a eles, eu pegava os pedidos, desenvolvia, então eu orçava, eu comprava, eu ajudava a produzir, só não produzia mesmo, não trabalhei no torno exatamente, que daí tínhamos dois funcionários. E na época mesmo de serviço a gente arrumava outro pessoal para fazer uns freelancers ali nas férias deles, de, uhum, a gente conhecia o pessoal aí, né? Então foi assim que nós começamos. E realmente o segredo da USIP é que nós investimos sempre com capital próprio. E todo o dinheiro e a renda que nós tivemos lá, ela foi reinvestido na empresa.
Uhum.
Então eu fui uma pessoa que sempre vivi de maneira simples, mas assim bem confortável, mas assim com o pé no chão, investindo e reinvestindo na empresa, como até hoje. Apesar da dificuldade, nós temos um plano e um projeto para crescer ainda esse ano.
Nesses 30 anos, Emir, a gente já passou por períodos de, inclusive, quando vocês começaram a empresa em 87, não era um tempo assim de vacas gordas, né? Eram tempos de inflação alta, a economia era bem diferente do que é hoje, né? E de lá para cá a gente já passou por tempos bons
e tempos difíceis,
né? Inclusive a gente está ainda no meio de um tempo difícil.
Correto.
Como é que foi a USIP nesses períodos? Assim, ela conseguiu aproveitar bem o momento de prosperidade para expandir? Essa política de ter os pés no chão, reinvestir, usar capital próprio, se mostrou acertada quando os tempos difíceis chegaram? O que o senhor conta sobre isso, sobre esses momentos de prosperidade e crise da economia brasileira como um todo, né?
Ah, com certeza foi acertada, né? Porque nós passamos assim, vários planos. Eu me lembro de um deles que foi muito complexo, foi o do Collor, né? Que,
uhum,
o Collor se elegeu e eu tinha uma encomenda muito grande da Gerdau. Era uma usina que ia ser modernizada lá em Curitiba e eu estava trabalhando 6 meses nesse projeto. Aí veio um engenheiro e mais o comprador, vieram aqui na sexta-feira para ver a posição, já estava quase tudo pronto. Me pressionaram para que eu terminasse o produto, né? E aí veio o Collor, fez aquele estrafego todo, confiscou tudo, o dinheiro. Então eles imediatamente suspenderam as entregas. E eu me lembro até hoje, que eu fiquei 40 e poucos dias sem faturar nada.
Nossa.
Aí,
e com um projeto de 6 meses...
E com R$50 na conta, em cada conta.
Então, usava muito, os empresários usavam muito a poupança, né? Na verdade, muita gente colocou o dinheiro na poupança achando que ali não seria mexido, né?
Era uma maneira também de, como a inflação era alta, você tinha que ter, passar no banco todo dia e aplicar as sobras e tal. E assim, como a gente sempre teve recurso próprio, todo o dinheiro que nós ganhamos, a gente aplicava em banco para ter, uhum, dinheiro disponível para na hora das oportunidades, né, que foram, para mim, na nossa empresa, foram muitas. Eu comprei muita máquina em leilão, uhum, em empresas que fechou, fui lá e aí, com capital próprio e dinheiro à vista, obviamente, consegui comprar máquinas boas e fortes e que estão até hoje lá produzindo e disponíveis, né, porque às vezes, vamos supor, tu quer comprar uma máquina, mas ela leva 2-3 anos para produzir. Aí tu compra essa máquina daqui a um ano.
Uhum.
Tu vai saber como é que é a economia do Brasil hoje, né? Pode ser que quando ela chega, você já não precise mais, né?
E assim, comprar a máquina em leilão foi uma das coisas que ajudou até a impulsionar a própria USIP.
Com certeza.
Porque aí já pegava e já colocava em atividade. Não tinha muito o tempo da entrega.
Exatamente. Tu já começava a produzir rapidamente conseguir atender, ganhar pedidos e confiança do teu cliente final, né?
E reaver o dinheiro investido, né?
Sim, sim.
Volta rapidamente. É. Nesse período que, do Collor ali, que o senhor estava contando sobre o projeto de 6 meses e que ficou 45 dias sem faturar, como é que foi esse momento? Foi na história da USIP, né, nesses 30 anos, foi o momento mais desafiador?
Foi o mais desafiador, porque daí a gente ficou sem poder faturar eu me lembro que tinha, cada conta tinha só R$50, né? Então, até eu me lembro que até hoje o Jair Bergman era gerente do Unibanco, ele falou assim: ah, agora nós somos iguais, R$50 cada um na conta. E aí eu dei férias para, eu tinha poucos funcionários, acho que eram 6 funcionários na época, né? Dei férias e aí fui administrando. Logo em seguida teve a possibilidade de trocar os títulos por outra moeda e tal, e a gente começou a administrar e tal, mas ficamos uns 45 dias praticamente parados. E aí a expectativa era ruim, né? Mas depois tudo foi se dando o jeito e foi se centrando, e aí continuamos logo em seguida podemos faturar. Daí naquele momento que foi liberado já estava pronto, porque daí nós finalizamos o projeto, né? E com isso também a gente...
Já conseguiu receber. É. A gente sempre diz que de dificuldades a gente tira lições, né? A gente aprende para as próximas oportunidades. Certo. Teve alguma coisa que o senhor aprendeu nesse período, principalmente nesse, né, do Collor, que o senhor usou agora nesses momentos, quando a crise veio, começou a pegar as indústrias, né?
Certamente isso aí foi um aprendizado e uma premissa que nós temos na empresa hoje. Nós... limitamos a 20% do nosso faturamento por cliente ou grupo. Então a gente não está mais colocando todos os ovos numa galinha só, né?
Uma cesta só.
Então distribui, né? Porque daí, vamos supor, se tem uma crise no setor siderúrgico, você vai para a mineração, você vai para a área de máquinas, ou agora como a indústria de máquina está muito ruim, então a gente procura mineração, procura empresas onde você possa diversificar o seu faturamento, a sua produção.
O senhor começou a empresa em 1987 com o incentivo da Gerdau, né? Com uma solicitação da Gerdau. Então, um dos desafios dos empreendedores que é vender, né? Buscar clientes, o senhor já tinha. Qual foi o outro desafio, né? Porque o senhor vinha do chão de fábrica, vamos chamar assim. O senhor era técnico, né?
Até hoje,
né?
Sou.
Até hoje é do chão de fábrica.
Hoje eu sou, adoro
até
fábrica.
Até hoje
eu
sou supervisor.
Até hoje eu adoro fábrica. É onde eu me sinto bem.
Quando o senhor se transformou em empresário, né? Mesmo sendo uma empresa pequena, qual foi o desafio? Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve que buscar para tomar as decisões certas, para olhar o mercado, para vender, para comprar, para negociar, enfim. Qual foi o maior desafio?
O desafio foi buscar clientes, diversificar os ramos de atividade, buscar novos clientes, conseguir se adaptar à estrutura de clientes grandes, né? O segundo maior cliente meu, que eu comecei já em 1990, por aí, foi a Midea Car, né? Antigamente era Springer Car, né? Agora é Midea Car. São clientes nossos até hoje também. Então eles exigiam certificação, existiu um monte de engenheiros que vinham auditar a tua fábrica e tal. E a minha, como nós éramos bem pequenos, a gente tinha medo de que isso fosse um empecilho, né? Mas não. Com o nosso conhecimento, com a nossa dedicação e mostrando que a gente tinha capacidade, a gente conseguiu solidificar essa parceria também, que dura até hoje. Hoje a Midea Car está entre os 10.
Né? Também.
A gente está conversando com o Emir Luiz Bressan, diretor-presidente da USIP, Fundidos e Usinados, que completa 30 anos agora em 2017. E aqui também está conosco a Cristiane Bressan Binotti, que é diretora industrial. Não falou muito, né? Quase nada nesse primeiro bloco, mas vai conversar com a gente também no segundo bloco. A gente vai para o intervalo, volta em seguida.